Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é o Sinapsis, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Como sempre, tô ao lado dele aqui, meu amigão Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, Fê. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos nessa.
Vamos nessa. Então, hoje a gente vai falar sobre ROI, retorno de investimento. Seguindo aqui um pouco no nosso assunto de dados, vamos descer um pouquinho mais sobre como a gente demonstra, né, retorno sobre algum investimento. Semana passada falamos sobre como a gente usa dados para tomar decisão, né? Que é a hora de prestar contas. Como a gente mostra se alguma coisa deu certo ou errado. Vamos falar um pouquinho disso. Mas antes, a gente vai falar também, no Estratégia em Pauta, vamos falar sobre a meta e os seus resultados aí de Q2. Não foram nada satisfatórios, a gente vai entender por quê. Mas ainda antes, quero falar um pouquinho da escola para vocês. Sempre gente nova chegando. E a Sandbox é uma escola, como diz o nome, de estratégia, que tem essa missão de capacitar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, né? Isso significa pensarem de maneira mais orientada para resultados, resultados esses que a gente vai ver da meta hoje. Mas não só isso, né? Pensar de uma maneira mais lógica, mais orientada para a resolução de problemas. Também de forma imaginativa, para tentar trazer soluções que se destaquem e sim tragam resultados, como a gente também vai falar na sinapse de hoje. A gente faz isso com diversos tipos de curso, né? Que vão de data, como a gente tem falado nesse no último episódio, mas também falamos sobre estratégias digitais, inovação, gestão, soft skills, tem muita coisa aqui na escola. Inclusive, vamos reforçar aí, né, Dani, o curso que a gente falou semana passada, porque tá novinho, em folha, tá saindo aí do forno, vale a pena a gente reforçar, né?
Ah, tem uma coisa que é muito legal quando a gente começa curso novo, assim, né? A primeira vez que a gente vai fazer esse curso de Decision Intelligence, e ele tem a ver com como a gente usa, entende, o uso de dados para tomada de decisão. No fim das contas, talvez seja o uso mais estratégico, assim, de dados, assim, de inteligência de dados, assim, né? Então, a gente vai falar sobre várias coisas, desde sobre como decisões são tomadas, como a gente faz, quais são os princípios que fazem uma boa decisão ser tomada, até como a gente usa dados em vários níveis diferentes para ajudar essa decisão. Então, é um curso muito legal. Tomada de decisão é um outro jeito de falar sobre estratégia, porque estratégia é fazer escolhas, como a gente já falou por aqui. Confere lá que vai ser bem mais legal.
Muito bom, gente. Então é só acessar sandbox.ee de Escola de Estratégia que vocês vão ver esse e outros cursos da escola, tá bom? Então vamos lá para a nossa estratégia em pauta. Nossa pauta hoje, como eu já adiantei, é sobre a meta, tá aqui na CNBC. E ela diz o seguinte: meta apresenta os resultados do trimestre, as receitas caem e a previsão é para um segundo quarter seguido de declínio de vendas. Então aqui CNBC fala um pouquinho sobre como foi esse report de Q2 do Facebook, né, ou melhor, do seu pai, holding Meta, né? E a verdade é que não foi nada bem, né? Então, na verdade, a receita caiu, tudo meio caiu um pouco, né? A receita, o uso, né, das pessoas, mas no nível muito baixinho, assim, caiu na vírgula, mas caiu, né? Como a gente falou no episódio de Growth, inclusive, né? Não crescer já é o suficiente, crescer pouco já é ruim, cair é ruim demais. Então, e na verdade é uma queda que não é nem relacionada só ao trimestre anterior, é relacionada ao ano anterior no mesmo período. Então, é a primeira vez na história que a Meta, como uma empresa pública, reporta queda de vendas, de receita em relação ao ano anterior. Eles colocam aqui muito na conta da macroeconomia, né? É um espantalho fácil de bater, né? Não que não esteja existindo, evidentemente, mas eles colocam na conta aí, pô, crise econômica, a Rússia, a Ucrânia, a inflação, os juros subindo, tudo verdade. Mas a verdade também, que eles não citam, evidentemente, é que o Google não sentiu nada disso.
Senator, I don't know.
Aumento de receita, inclusive na sua linha de propaganda, ainda mais na sua linha de cloud, por exemplo, mas na linha de propaganda ela apresentou sim aumento. O YouTube apresentou um aumento mais fraco, mas aumentou. Então, quando eles falam que, pô, a macroeconomia impacta muito o investimento das empresas em propaganda, não deixa de ser verdade, mas o concorrente direto não sentiu. Então, o que eu quero saber e perguntar pro Dani aqui é o seguinte: ô Dani, explica pra gente o que o Zukita da galera está omitindo e não está contando para a gente que explica mais esse resultado ruim do Facebook do que apenas a macroeconomia.
Para mim, quando eu olho essa matéria e quando eu penso assim no Facebook, eu acho que tem uma coisa... Sabe quando as empresas de mídia, de jornalismo, assim, estavam pensando, nossa, a gente tem que ir para um novo futuro, a gente vai deixar de vender propaganda no impresso e vai precisar começar a vender propaganda no digital e ganhar dinheiro de assinatura, mas até lá a gente precisa sobreviver. Você tá apostando numa coisa no futuro, sofrendo com a sua coisa no presente, até esse futuro ser real, assim.
Você tá falando do metaverso.
Isso, eu tô falando aqui de metaverso como esse futuro. E então, eles estão olhando para o futuro, estão olhando para o metaverso, vai ser uma outra coisa. O metaverso vai ser um bagulho gigante, mesmo que as pessoas não tenham muita clareza ainda do que vai ser, de quem vão ser os players e de quem vão ser. Mas assim, a aposta em ser grande ou ser líder nisso é uma boa aposta, me parece. Assim, uma aposta, porque é uma coisa que vai ser importante, grande, um negócio grande no futuro. Então, legal ele ser isso. O problema é até lá. Até lá como você fica. E até lá, ele tem uma coisa agora real, que é um certo desinteresse, assim, ou meio, para usar uma palavra em inglês, fading, assim, né? Uma coisa que está se desvanecendo um pouco em relação aos produtos dele, do ponto de vista do usuário, assim, né? Então, assim, muita gente usa Instagram ainda, assim, não é nem sobre isso. Mas claramente, quando eles ficam, tipo, transformando o Instagram e deixando o Instagram cada vez mais parecido com o TikTok... Claramente é um jeito de mostrar que as pessoas não estão mais interessadas naquele produto como ele sempre foi. Não estão interessadas naquele negócio como ele sempre existiu, assim, entendeu? O Facebook mesmo em si, o Facebook azul, né, a rede social, ele já tem claramente mais problemas e declínio de usuários sendo reportado há um tempo, declínio de uso sendo reportado há um tempo, assim. Então, na verdade, é que, assim, eles são uma empresa gigante, que tem um monte de usuários, produtos hoje que são menos atraentes do que já foram, entendeu? E eles estão tentando lidar com esses produtos até que eles consigam vender os produtos do futuro, o que não está próximo de acontecer, entendeu? O que não está no curto prazo, assim, né? E é uma transformação que acho que fica evidente, assim, no Facebook é gigante, mas ela é verdadeira para muitas empresas, né? No cenário de transformação digital, os negócios vão mudando, o cenário vai mudando, o comportamento a tecnologia muda o comportamento do usuário, o usuário muda a tecnologia, os negócios têm que se adaptar, assim, entendeu? Isso acontece numa velocidade que nem sempre é...
Eu tenho algumas impressões... aqui, que é o seguinte, uma delas, essa coisa do TikTok, ficar querendo se parecer com o TikTok, né, investir ali no Reels e tal, inclusive a própria matéria da CNBC cita como o Reels está demorando para decolar, e o Mark Zuckerberg tem defendido o Reels, né, ele fala, não, tá certo, tá bom, vai virar, vai aumentar, vai melhorar, ainda tá muito engatinhando, né? E eu tenho a impressão, em uma outra matéria que eu vou linkar aqui, que eu li hoje de manhã, um pouquinho antes do episódio, por acaso também, é uma matéria da New Yorker que fala sobre o TikTok aparecendo e dando uma bagunçada nesse cenário de redes sociais. E tem uma frase do executivo que passou muito tempo no Facebook e depois foi pro TikTok, que ele fala o seguinte, cara, tem uma diferença muito importante sobre os dois negócios e talvez o Facebook esteja se afastando do seu core, tentando dar o TikTok numa coisa que não é o core dele. E a diferença que ele faz é, o Facebook sempre foi uma rede social, uma plataforma social. E o TikTok é uma plataforma de entretenimento.
E mais do que isso, assim, eles se posicionam assim, quando eu tava numa apresentação de TikTok há, sei lá, um ano atrás, eles falando sobre a plataforma para anunciantes, assim, tal, fazendo um treinamento, eles falam literalmente, assim, falam, então, uma coisa que é importante você saber é que a gente não é uma rede social. Com essa caruda, eles falam assim, a gente é uma rede, a gente é uma plataforma de vídeo de entretenimento.
E é isso, entendeu? Então... A gente coloca no mesmo balaio, né? Coloca no mesmo balaio o Twitter, que a gente já comentou aqui, o Facebook, o Instagram, o TikTok, como se fosse meio a mesma coisa. Não são. A gente vê que o TikTok faz muito sucesso e o Facebook tem esse hábito, vamos colocar assim, de tentar imitar um pouco os formatos que fazem sucesso, né? Já fez isso com stories ali no Snapchat e tudo mais. Só que o que eu fiquei pensando é isso. O quanto será que eles estão se afastando desse core social, tentando ir para um negócio de entretenimento com o Reels, que talvez não seja muito a deles. Pode ser, mas não é. E, sobretudo, uma outra coisa que me pega muito também, que eu estava lendo, já não sei se é nessa matéria ou em alguma outra, é quanto o nosso feed, ele está cada vez mais sendo direcionado com inteligência artificial, não inteligência artificial para nos oferecer conteúdo das pessoas e páginas que a gente segue, mas de quaisquer outras, inclusive anúncios, mas não necessariamente também só anúncios, mas mostrar coisas quaisquer. E a intenção declarada pelo Zukita é que isso aumente ainda mais. E aí isso só me reforça o ponto de se afastar do social. Fala, pô, então calma. Core é social, mas eles ficam tentando imitar de alguma maneira o core de entretenimento de TikTok. Ficam colocando inteligência artificial para levar conteúdos que não são das coisas e pessoas que eu sigo, cada vez mais, intencionalmente. Será que isso não é um desvio de orientação e foco que pode levar eles para um caminho ruim? Não tô atribuindo isso já a esse resultado, mas fico pensando no futuro, assim, porque, novamente, eu não compro essa ideia de que o problema é a macroeconomia que afeta os anúncios, porque o Google teria sido afetado na mesma proporção se fosse só isso. Claramente não é. Então, pensando se essa questão de foco estratégico, assim, para eles é meio... Não sei o quão claro tá, e se tá claro, se é uma boa aposta.
Eu acho que assim, né? Eu acho que isso tem tudo a ver, assim. No fim das contas, uma coisa importante, assim, em estratégia, a gente já falou sobre jogo, sobre competição aqui, é entender o jogo que você tá, quem você é nesse jogo. Na verdade, eu acho que eles vão deixando de ser social. Metaverso talvez seja uma coisa mais social, quando você olha assim pra frente, né? Mas você vai deixando de ser mais social, mas o jogo maior que eles estão, tempo da pessoa olhando para a tela. Na verdade, é isso, assim, eles precisam... O jogo deles é sobre retenção.
É o jogo de todo mundo, né?
Sim, sim, exatamente. O jogo para vender propaganda é, eu preciso de audiência, porque daí eu monetizo, rentabilizo isso com propaganda. É isso que se faz. Se tá todo mundo olhando para cá, eu consigo vender isso aqui, entendeu? Então, esse é o negócio. Tá todo mundo olhando mais pro TikTok, passando mais tempo grudado na tela do TikTok, passando mais tempo olhando ali para acontecer. Então, acho que ele tem essa noção desse jogo, por isso acho que ele vai desviando dessa história. Mas, assim, sempre que você desvia da sua, também o básico de posicionamento, sempre que você desvia da sua, você é mais fraco, assim, né? Você tá mais fraco no negócio, assim, você tem coisas, assim, que você fica mais vulnerável, né? Você fica mais enfraquecido, assim, entendeu? Então, eu acho que eles têm um caminho sofrido, assim, aí pela frente, assim, até as coisas se estabilizarem, ou até eles terem um pouco mais de boas notícias, né? Na verdade, pensa assim, eles precisam atravessar o Canal da Mancha nadando, sair da Ilha do Social e chegar no continente do metaverso, entendeu? Tá difícil, o tempo tá feio, o mar tá agitado e eles precisam de um refresco aí pra chegar do outro lado. Não quer dizer que eles vão ficar pelo caminho, assim, mas vão se debilitar... Estão se debilitando, assim, né? Estão perdendo competitividade.
Total. Aí, meu último aspecto que eu queria comentar é essa coisa do metaverso mesmo, porque a gente tem falado, né, dessas... Tem sido um assunto constante aqui, né? Essas grandes empresas, o quanto elas conseguem diversificar ou não, né? Os seus modelos de negócio. E eu acho que o Facebook, entre todas essas, é a pior nesse quesito, né? Acho que ela é o business mais concentrado possível. A gente falou do Google como um business muito concentrado, mas o Facebook é ainda pior, né? Então, nesse aspecto, eu fico pensando, o metaverso é uma grande oportunidade deles saírem bastante, não saírem, porque eles vão sair totalmente, mas eles diversificarem mais o business. É porque porque abre ali uma possibilidade de você vender não propaganda. Lógico que eles vão vender propaganda no metaverso, mas eles podem vender plataforma, eles podem vender software, eles podem vender serviço mesmo, né? Como eu vou inserir determinada marca num ambiente tecnológico?
I think that this is where we're going. Our North Star is that, you know, by the end of the decade, we hope to basically get to around a billion people in the metaverse doing hundreds of dollars of commerce each, buying, you know, digital goods, digital content, different things to express themselves. So whether that's clothing for their avatar or different digital goods for their virtual home or things to decorate their virtual conference room.
É uma aposta, lógico que é uma aposta. E, obviamente, é a principal aposta estratégica deles, pensando em futuro, como você falou, né? Estão nadando para esse continente. Mas é interessante, né? Porque De um lado, ninguém sabe que diabo vai ser isso, como vai ser, se vai ser, se vai virar, o quanto vai virar, enfim, tudo muito nebuloso nesse aspecto. Então, ele é das apostas estratégicas que a gente vê na maioria das empresas, talvez essa seja a mais arriscada por ser a mais ousada, né? Porque você tá inventando um negócio que não existe, que promete muito, mas não sabe como, o que que é. A inovação no seu puro estado, assim, né? Eu acho que, voltando pro seu ponto também que você acabou de falar, o metaverso também é uma possibilidade deles voltarem para esse aspecto mais social da coisa, dependendo de como for montado, né? Se for uma coisa que vai mediar nossas interações sociais, pode ser interessante, mas eu acho que é outro tipo de social se for isso também, porque uma coisa é a interface pelo qual a gente se comunica, etc e tal. Outra coisa é essa coisa de rede mesmo, né? Porque eles... A grande coisa que eles criaram, inventaram e fizeram super bem é essa coisa da rede social, né? A partir do metaverso me parece um social mais de interface do que necessariamente uma rede. Pelo menos no pouco que eu consegui enxergar do que pode ser isso, né? Então, não sei. Muitas dúvidas, muitas questões. O fato é, Meta está com problemas bem evidentes, né? Então, beleza, vamos nessa. A gente vai seguir, obviamente, acompanhando aqui a Meta ou metaverso, com certeza. A gente já até falou de metaverso quando a gente falou de Starbucks, né? Tem coisas aí para ir acompanhando sobre isso. E se você quiser também acompanhar isso em outros formatos que não só áudio, siga nossas newsletters. A gente manda conteúdo toda quarta, toda sexta, falando sobre esse tipo de coisa. Então, às vezes textos mais aprofundados, que a gente pega outros aspectos aqui da questão também. Então é só lá aí no nosso site, sandbox.ee, vai pintar o pop-upzinho, você coloca seu e-mail lá e você vai passar a receber as nossas newsletters, beleza? Vamos para a nossa sinapse, então. Sinapse de hoje em um tweet é o seguinte: sem demonstrar retorno sobre investimento, fica difícil levar a sério qualquer estratégia. E essa é uma questão complicada e que acompanha estrategistas desse mundo há muito tempo, né? Seja em que área for, especialmente finanças, mas em qualquer uma delas, né? A gente precisa, se você for pensar, né? Estratégia é essa coisa, como a gente tem falado, é uma aposta, uma escolha, um direcionamento, mas tudo isso envolve algo central que a gente sempre fala, que se chama recurso. Estratégia, quando a gente faz uma escolha de como empregar recursos. E recursos custam, né? A gente pode... Dinheiro é um recurso, assim, como tempo, gente, tecnologia, etc e tal. Mas tudo isso dá para converter em dinheiro, né? No fim das contas, né? A gente está colocando esses recursos empregados em alguma direção... E a gente espera retorno sobre ele. Se eu coloquei um dólar, eu quero mais do que um dólar de volta. E não pouco mais do que um dólar. Mais do que um dólar e o custo de oportunidade que eu tinha ao empregar aquele dólar, né? Custo de oportunidade dos mais básicos possíveis que você possa imaginar. Até um simples dinheiro empregado num título seguro de governo. Então, essa é uma questão central, né? O estrategista que não consegue pensar como vai retornar o investimento, é muito difícil como... diz a nossa sinapse, levar a sério, né? Porque fica um negócio fragilizado, né, Dani?
Com certeza, assim. Essa questão é tão dura, assim, né? Porque tem algumas dificuldades, assim, né? Primeiro que ela é muito, muito, muito importante. Como a gente falou aqui, a gente precisa saber se a coisa, se o que a gente está fazendo está valendo a pena, está dando o resultado que a gente espera. A segunda coisa é que medir isso é muito complicado. Dá para fazer, mas ela é uma questão cheia de senões, detalhes. Fazer bem feito é complicado. Fazer mais ou menos deixa aquele gosto amargo, você não sabe o que é. E a terceira coisa que eu acho que é uma dificuldade, assim, um complicômetro, é que eu acho que a gente não tem uma cultura disso, assim mesmo, né? De uma cultura nos negócios de ter essa discussão, assim, sabe? Eu trabalho como estrategista há bastante tempo já e, sinceramente, assim, foram pouquíssimas as vezes em que eu me vi em situações que as pessoas estavam de verdade querendo entender se as coisas funcionaram e que tipo de retorno aquilo deu ou não deu porque foi investido, assim, sabe? E começa muito por uma pergunta básica, né? Será que isso está funcionando? Como eu sei se isso está funcionando ou não, assim, entendeu? Acho que esse é o primeiro passo, assim, essa vontade ou essa coragem, digamos assim, de se fazer essa pergunta de maneira sincera.
A principal coisa que eu concordo que você falou é o aspecto cultural, assim, especialmente aqui no Brasil, que eu acho que é a experiência que a gente pode mais falar, né, que é a nossa, o aspecto cultural é bem complicado mesmo, a gente não tem isso estabelecido, né, especialmente, vamos focar até um pouco mais dentro do mercado aí, que a gente é mais presente de marketing, de comunicação, dá para falar isso ainda melhor. Acho que tem outros mercados outras áreas, disciplinas, que o assunto é mais presente, né? Se você está nas finanças de um banco, é diferente de você estar, né, numa agência de comunicação, né? Então, mas, de todo modo, essa cultura ela é pouco difundida mesmo, e acho que seus pontos fazem sentido de porquê. Sim, é difícil, e sim, é desconfortável. Agora, o que me parece pior nessa história, assim, é que a parte do complicado, pelo menos, eu acho que fica uma postura ruim, meio de 880, assim, do tipo, ou você chega no rocket science de fazer um modelo perfeito que vai te dizer com total precisão qual é o retorno do seu investimento, ou você não faz nada, ou você fica apresentando uns resultados meio toscos que não querem dizer nada na prática, assim. Então, eu acho que a gente vai tendo medo do rocket science, a gente vai para o outro lado, sendo que a postura talvez a postura mais saudável seja se aproximar do resultado com a maior segurança possível. Tipo, putz, qual que é o melhor que a gente consegue fazer com lógica, com boa orientação e sem tosqueira, a gente consegue demonstrar isso, entendeu?
Com ferramentas Exato. Acessíveis, né? Com algumas outras
e principalmente, assim, acho que uma das coisas mais críticas que eu vejo é o primeiro passo de tudo isso, que é a própria definição do sucesso da coisa, né? Por incrível que pareça, eu acho que se você perguntar num grupo de 10 pessoas que está trabalhando em algum projeto o que significa o sucesso dessa iniciativa, você vai ouvir umas 6, 7 respostas diferentes. E aí complica, né? Porque se você não tem um parâmetro claro de sucesso homogêneo, nem dá para medir retorno de investimento direito. Claro que se você for para o lado do retorno financeiro no investimento, ok, aí vira só essa coisa de um dólar mais que um dólar, mas o parâmetro de sucesso é o que define todas as métricas antes do dinheiro, né?
A discussão sobre efetividade e sobre retorno de investimento, ela, na verdade, ela não começa, a gente pensa nela muito como a posteriori, né? Depois que o investimento foi feito, né? Mas ela é uma discussão que ela começa antes do investimento ser feito, antes da ação ser acontecer, na verdade, antes você precisa pensar, bom, como eu vou saber se esse negócio vai funcionar ou não depois que eu fizer? Eu vou medir desse jeito, eu vou olhar desse jeito, eu vou olhar para esse indicador, eu vou prestar atenção nisso, e isso vai ajudar as decisões que você toma antes de executar, e aí depois de executar, você acompanhar a coisa certa e ver se deu certo. Mas é uma coisa que a galera fala assim, depois da campanha a gente tem que ver se deu certo, depois do projeto a gente tem que ver se deu certo. Fala, bom, não, depois também, né? Mas você tem que pensar antes em como você vai saber se isso deu certo ou não. Por isso que assim, por isso que eu falo que a discussão sobre efetividade, ela melhora o trabalho de estratégia como um todo, assim, desde o seu
Exatamente,
desenvolvimento.
Exatamente, especialmente, né? Começando por essa questão de sucesso. Vamos fazer um exercício rápido aqui do nosso podcast. A gente poderia estabelecer muitos parâmetros de sucesso diferentes, né? Para essa nossa iniciativa aqui. O que é sucesso para a gente? Fazer um podcast famoso? A gente quer ser o próximo primo rico dos podcasts? Ou a gente quer ficar famoso? Eu e Dani, sermos influenciadores da podosfera? É isso? Esse é o sucesso dessa iniciativa? É algo para, sei lá, que nos ajude a vender mais curso? Quanto mais curso a gente vender, mais podcast dando certo? É para a escola ficar famosa? A gente quer ser super famoso e bem cotado por aí. Enfim, olha quantas possibilidades diferentes a gente tem para definição de sucesso, né? E é claro que se você olhar, você fala, pô, você devia querer, sei lá, tudo isso é bom, né? Queira tudo. Mas não é assim, né? Porque se qualquer uma dessas coisas acontecer, a gente vai ficar feliz, tudo bem. Mas se a gente não tem clareza de por que a gente está fazendo e qual o sucesso esperado disso na prática, fica muito difícil fazer qualquer exercício de mensuração de resultado. E aí a gente vai se agarrar a qualquer uma dessas coisas. O que acontecer disso e der certo, a gente vai se agarrar e falar, pô, é isso, funcionou, ó, que louco, tamo bombando. Então, essa definição, né, com clareza de sucesso, ela é super importante, né?
E mais do que isso, assim, né? Na verdade, assim, é normal a gente querer tudo. A gente ter vontade de tudo. Querer, beleza, assim, entendeu? O trabalho, a estratégia é justamente escolher o que vale a pena perseguir, né? Escolher o que vale a pena perseguir, assim, por isso que você começa a olhar antes, né? E o que leva muito, assim, essa coisa, como você falou, para um assunto que a gente tem para falar aqui, que é sobre métricas de vaidade, né? Que é como você escolhe, na verdade, coisas que não dizem de verdade sobre o progresso do negócio, não dizem de verdade se aquilo funcionou ou não, mas transmitem sucesso, assim. Cai bem no videocase e cai bem no, na apresentação que você faz depois.
É, a gente está no momento agora, numa janela aí, pelo menos no mercado de marketing e comunicação, de inscrições no prêmio F Awards, né? Colegas aí ficando até o último momento para entregar o seu case ali. E o que a gente vê muito, assim, é culturalmente, não é especificamente ninguém, né? Mas essas métricas de vaidade aparecem muito como coisas que são legais, claro, mas elas não dizem, pelo menos de forma lógica e bem estruturada, sobre o sucesso da coisa, né? Então, tipo, sei lá, apareceu na mídia, sei lá, um jornal da Globo mencionou a iniciativa de alguma maneira. E isso estampa o negócio, por quê? Porque é uma proxy aí de uma importância cultural de alguma maneira, um interesse muito grande que despertou, ou até alguma coisa de mídia espontânea, né? Faz um cálculo ali de quanto poderia valer aquele minuto e tal. Tudo bem. Só que, novamente, essas coisas, como o Dani falou, são a posteriori. Quando vai e acontece, você fala, putz, meu, é isso, deu certo. Caraca, tá até no Jornal Nacional. E aí acaba saindo esse tipo de métrica de vaidade, né? Que é uma expressão que a gente usa bastante aqui trabalhando com dados, porque são as métricas... É um pouco do negócio do Streetlight Effect que a gente falou também no episódio passado, né? É aquela métrica que você tem e você se apoia nela para construir algum tipo de raciocínio, né? Em vez de pensar antes o que você gostaria que acontecesse. Repercussão em mídia é uma coisa que estava no modelo de construção dos efeitos esperados da sua estratégia? Isso era importante? Porque ele vai desencadear em alguma outra coisa importante? Tudo bem, mas certamente você não está fazendo a iniciativa para isso, ainda que isso seja um degrau da construção. Isso tem que ser feito a priori, né? Então, isso é uma coisa para fugir, assim.
Tem uma outra coisa também que é importante, que é sobre a lógica de como os resultados funcionam e do que você espera que aconteça. Por que que eu falo isso, assim? Porque você imagina o... Vou pegar esse exemplo, assim. Muita gente comentou, muita gente falou, apareceu no Jornal Nacional. O principal problema disso, se é legal, se não é legal, é até menos sobre o quanto isso foi pensado antes e que isso é tratado como um fim, entendeu? Isso é tratado como um fim. E a gente precisa entender, quando a gente está pensando em efetividade, qual é o encadeamento de coisas que eu espero que aconteça. Vou dar um exemplo. Digamos que eu trabalhe para um candidato ou para uma candidata a uma vaga no Legislativo. Ninguém conhece essa candidata e ela não tem tempo de TV e de maneira muito expressiva, tudo mais, entendeu? O que eu quero, ela lá no fim das contas, tem a ver qual é o sucesso aqui. O sucesso é que ela seja eleita, que ela seja eleita. O que eu preciso que aconteça para ela seja eleita? Eu preciso que ela se torne mais conhecida, consiga capturar a atenção das pessoas, convença as pessoas que ela é uma boa opção, que ela vai representar bem, de maneira que as pessoas se identifiquem com as escolhas, com ela, com as características dela, e aí, por isso, votem nela, entendeu? A visibilidade, ou ela ser muito falada, tudo mais, é um passo para isso, é um degrau para isso, nessa escadinha, entendeu? Não é que não tem valor, você precisa pensar antes, ou quando você está desenvolvendo a estratégia, que escadinha é essa, sabe? Assim, o que você queria resolver e como uma coisa vai se encaixar na outra, assim, entendeu? Então, e acho que esse pensamento essa coisa da lógica, para mim, sempre me ajuda a pensar desse jeito de escadinha, entendeu? Uma coisa está fazendo link com a outra, não é um amontoado de resultados, entendeu? Os resultados, eles se encadeiam de algum jeito. Uma coisa tem um impacto em outra coisa, tem um impacto em outra coisa, entendeu? Então, ou para falar de outro jeito, assim. Acho que sabe uma coisa que amadureceu, assim? A gente pode fazer críticas também, mas que amadureceu bastante. É a coisa de marketing digital, assim, sabe? Pensando desse jeito. O marketing digital, ele tem uma lógica mais definida de sucesso, assim. Nesse sentido, e isso eu acho legal, entendeu? Então, você tem lá, eu preciso... gerar tráfego, porque desse tráfego eu vou capturar leads e desses leads eu vou transformar em venda ou vou monetizar uma parte deles. Ele tem esse framework meio definido, assim, entendeu? E isso favorece, na verdade. Então, assim, você pode até achar legal que você gerou muito tráfego, mas isso só vai ser legal se você pensa quanto isso converteu ou não, entendeu? E isso gera também outras métricas que começam a ficar mais conhecidas e faladas, né? Tem uma cultura mais de resultado, assim. Então, sei lá, você fala sobre CAC, você fala sobre conversão, você fala sobre outros indicadores que ajudam a mostrar para onde a gente está indo.
Exato. E eu acho que, além disso, né, das ferramentas, como você estava falando dos efeitos que uma coisa tem que gerar na outra, né? No seu exemplo aí do candidato, eu acho que... O segundo passo imediato, depois da definição do sucesso, é definir esse caminho até o sucesso, né? Que a gente chama de modelo, né? O modelo de mensuração que a gente vai criar, ou seja, todos os steps que a gente vai medir no caminho até chegar lá. Por quê? Porque eles têm uma lógica encadeada, né? Normalmente a gente faz isso de uma coisa mais soft até uma coisa mais hard, né? Mais soft entendendo como as coisas mais longe do dinheiro e as hard mais perto do dinheiro. Então, o seu último passo da escada vai ser, de fato, medir o retorno. Você vai pegar esse dólar investido e ver quanto você devolveu. Mas esse é o mais hard possível, né? O mais soft possível na base da escada vão ser as nossas próprias iniciativas. Aí sim poderia entrar uma coisa de, no meu modelo, uma parte importante dele é gerar repercussão. Aí essas métricas que eu chamei de vaidade antes, elas ganham um papel. Porque elas têm um papel dentro do modelo, porque era importante para aquela lógica ter repercussão no começo, por algum motivo aqui hipotético. Então, a construção desse modelo é fundamental. Assim, tem um case interessante que eu uso bastante em aula da Stella, um case mais antigo assim, de Stella Artois, quando ainda era uma marca que não era mais popularizada, assim, que se encontrava em qualquer mercado, que nem hoje em dia, deve ter comprado, antes de tudo isso. E antes de ter tanta cerveja no mundo, assim, né? Porque naquela época, tomar uma Stella era muito diferente, porque só tinha a Brahma e a Antártica para tomar, né? Então, nessa época, lá pensando na Stella, a construção dela na Europa, que é interessante em que ela constrói esse modelo sucesso dela, né? Até o retorno de investimento, partindo muito de um ponto de exacerbar a questão da qualidade que eles têm para gerar um desejo. Então, o primeiro passo era a percepção de qualidade, o segundo passo era o quanto essa qualidade está se convertendo num desejo que as pessoas têm, para que o passo seguinte seja uma coisa de aumento de preço. Falar, se eu sou muito desejado, eu tenho direito de cobrar mais. Então, tem uma intenção de tornar o preço mais elástico. E eles têm, para isso eles criaram, e eles ainda criaram duas lógicas, uma lógica de trade, né, porque se isso acontecer, o preço vai ficar maior, a margem vai ficar maior e o trade vai cada vez mais pedir, né, a demanda no trade vai aumentar por Stella e no consumidor, no consumo direto, a mesma coisa. Então, percebam, né, isso é toda uma lógica de construção que você vai precisar medir essas variáveis. Eles vão precisar ter tracking para ver a questão da qualidade, a questão do desejo, vão ter que ter pesquisa para entender a elasticidade do preço, vão ter que medir a demanda ali dos pedidos do varejo, né. Enfim, então, tem muita coisa que a gente precisa pensar a priori. Isso é a manifestação de uma estratégia, de uma intenção estratégica quantificada por variáveis que constroem um caminho até você definir o que é sucesso ou não. Então, o sucesso lá na ponta vai ser, putz, coloquei um dólar em propaganda, consegui fazer com que lá no final as pessoas estejam dispostas a pagar mais dinheiro por isso, para ter uma Stella, e por isso eu consigo demonstrar esse retorno de investimento. Então, tem toda uma lógica aqui de modelagem para a gente conseguir definir isso, né? no caso, para deixar concreto o que a gente está chamando desse caminho, dessa escada, dessa construção, desse modelo, né? E depois de ter feito essa modelagem, esse caminho todo, a gente precisa entender se deu certo de fato, né? Porque ainda que a gente tenha tudo isso mensurado, como a gente tem certeza se o efeito gerado foi a partir da iniciativa que a gente trouxe, né? Porque investimento é isso, eu coloco investimento numa iniciativa, essa iniciativa tem que me trazer retorno, mas como eu garanto que um gerou o outro nessa relação de causa e efeito, talvez seja a parte mais crítica possível de um trabalho de retorno de investimento.
Para você ter mais clareza sobre isso, uma das coisas fundamentais, você cria um modelo de mensuração, você começa a buscar jeitos de controlar e de medir isso, e você precisa eliminar outras coisas que não tenham a ver com o seu esforço. Eliminar esses fatores. Então, por exemplo, vou voltar pro exemplo da candidata. Você começou a fazer a campanha da candidata. Essa candidata começou a ter algum resultado, alguma repercussão, você estava lá fazendo a propaganda. Mas aí essa candidata, de repente, no meio da campanha, começa a namorar um famoso. Sei lá, ela começou a namorar o Faustão. Então, todo mundo vai falar sobre isso, entendeu? O que aconteceu com a Selena Gomez? O que aconteceu com a mulher do Faustão? Meu Deus! E temos uma grande revolução acontecendo aqui. E lembra que visibilidade e repercussão é importante para você, né? É importante para o seu modelo. De repente, vai lá e ela começa, todo mundo fala sobre ela estar namorando o Faustão, e ela vai e fala sobre a campanha dela, tudo vai ficando misturado. E aí chega lá no final, ela teve 1 milhão de votos e teve uma cobertura de mídia de zilhões de reportagens sobre isso, e todo mundo falando, foi o nome mais falado no Twitter Trending Topic várias vezes. Isso quer dizer que a sua campanha deu certo? Que foi a sua... Ela chegou no mesmo lugar que a sua campanha queria que chegasse. Talvez a tua campanha teve um efeito, mas eu acho que ela namorar o Faustão contribuiu para ela ser mais famosa, né, gente? Então, teve um efeito nessa história. Então, você precisa olhar para outros fatores que possam influenciar no resultado final e eliminar o que você fez e o que aconteceu, assim, o que você está tentando medir e o que aconteceu em volta, e eliminar esses fatores para olhar para o teu negócio. Vários desses fatores, muitas vezes, são fatores bem-vindos para o resultado final, e tudo bem, não é que você fica bravo que a moça foi namorar o Faustão. Acho que as pessoas têm que viver seus grandes amores, e tudo bem, assim, mas não foi a sua campanha que fez ela ficar famosa desse jeito, entendeu? Você não consegue fazer essa afirmação.
Essa aí é uma fase fundamental do processo, né? Porque se você esperava algum efeito com a iniciativa que você vai fazer, tudo que contribui para o mesmo efeito precisa ser, de alguma maneira, eliminado da conta. Só que é difícil fazer isso, né? Como você elimina da conta? Como você separa o que foi namoro com Faustão das suas iniciativas, né? De construção de aliança, de propaganda, o que quer que você esteja fazendo aí no caso do candidato do Dani, né? Então, aqui a coisa fica, é onde mais aperta. E aqui eu sinto que é onde mais as pessoas desistem. É impossível. Como é que eu vou separar uma coisa da outra? E desiste de vez. Mas calma, não precisa ser assim. Dá pra gente tentar, ainda que você não use nenhuma ferramenta, eu vou falar de duas, pelo menos, que a gente pode usar para chegar mais perto desse resultado. Mas ainda que você não use nenhuma, a primeira coisa que você pode e deve fazer é ponderar isso. Então, você não vai escrever lá no seu case que foi você que fez o candidato ficar famoso, porque, né, não seria justo, não seria responsável você fazer isso, né? Você está se enganando, no fundo. Então, a primeira coisa é ponderar, é saber que houve coisas que caminharam na mesma direção do efeito que você pretendia. Isso já é uma coisa. Mas tem pelo menos duas ferramentas que a gente consegue usar para saber um pouco melhor como a gente contribuiu ou não para determinado fim, né? O primeiro dele é fazer experimentos. Então, provavelmente vocês já ouviram falar coisas de vamos lançar um produto num mercado teste ou num mercado controle. O que significa isso, né? Quando a gente ouve essa palavra controle, o que a gente está querendo dizer é, você faz, num caso de praça aí, por exemplo, né? Vamos fazer uma região, duas regiões do país, que elas são muito comparáveis em termos gerais, né? Idealmente populacionais, de PIB, enfim, a economia, a estratificação das pessoas é muito parecida, tudo mais. E dentro do segmento que você está trabalhando também tem um comportamento parecido. Já não é fácil daí, mas dá para fazer. Achar praças comparáveis no geral. Tendo isso e mantendo uma mínima estabilidade, ali você pode jogar a sua iniciativa, por exemplo, uma campanha. Você joga a campanha numa praça e não joga na outra. Teve médio resultado e vê o que acontece. Se não aconteceu nada de tão diferente quanto alguém começar a namorar o Faustão, você já vai conseguir entender o efeito mais isolado dessa campanha ou dessa mídia. Dentro de uma campanha, você vai escolher uma mídia só para fazer um teste se ela faz mais diferença ou não. Então, sei lá, você tem dois lugares que estão rodando campanha na TV, mas em um lugar só tem mobiliário urbano, na outra não. São jeitos de você isolar um pouco mais a variável que você quer testar, né? Para ver se ela está gerando efeito para você ou não. Esse é um jeito de fazer, né? O outro jeito já é um pouco mais rocket science aí, que é buscar modelos econométricos, né? Aí sim complica um pouco mais, mas também não é impossível. Tem um monte de gente, consultoria, que faz isso e também não precisa ficar com medo. Mas você buscar um modelo econométrico que é exatamente isso, né? Um modelo que ele consegue, pela variação no tempo de diversas iniciativas mensuradas em conjunto, ele vai te dizendo estatisticamente qual o peso de cada uma para aquele efeito que você espera. Então, sei lá, modelo econométrico para medir vendas ou market share, ele vai ter que medir o efeito da propaganda, ele vai ter que medir o efeito dos canais, ele vai medir variação de preço, ele vai medir um monte de coisa que contribui para a venda. E ele vai conseguir te destacar estatisticamente qual o peso que cada uma dessas variáveis teve para você gerar vendas. Ah, é um modelo até mais seguro, né? Porque se você consegue uma boa explicação desse modelo, uma assertividade alta dele, o que não é fácil, mas dá, aí você já está amparado até mais cientificamente para dizer o quanto cada coisa contribui. Você vai poder falar o papel, então, da propaganda no meio de todas essas outras coisas que a gente mediu, é esse aqui especificamente. Aí você vai ter que proporcionalizar ao investimento que você fez só nessa linha de propaganda, por exemplo, para ver se teve retorno ou não. Aí é um caminho até mais. O final dele é mais fácil, mas o meio é bem mais difícil. Então, no mínimo, econometria e controles experimentais são coisas que são caminhos, são ferramentas possíveis para medir retorno de investimento. Mas como a gente disse no começo, não é algo culturalmente tão feito assim, né? Uma coisa que já evoluiu um pouquinho nessa direção são os famosos testes AB, né? Então, tem muitas ferramentas que já vêm com estrutura de teste AB pronto. Hoje em dia você testa qual e-mail vai melhor, qual título de anúncio vai melhor, enfim, né? Isso já é uma coisa que está rolando mais, mas ele ainda é feito no nível muito específico, né? Muito as coisas, normalmente esses testes são muito pequenininhos, assim, mas enfim, já é uma evolução de cultura. Eles ajudam nas coisas mais específicas, mas eles poderiam ser transportados para coisas mais gerais, que são mais difíceis de operacionalizar. Quanto mais você faz um teste em larga escala, mais coisas você precisa controlar, mais difícil é de fazer, mais risco tem na mesa. Mas é um jeito de saber se o seu investimento está gerando retorno, né?
E quando a gente olha para tudo isso, assim, acho que a sensação que a gente pode ficar, e acho que é por isso que a cultura fica desestimulada ou tudo mais, a gente pode se sentir meio soterrado por isso, né? Meio, nossa, que difícil, que coisas cabeça, que coisas mais puxadas. Tá puxado, pessoal, vamos nessa. Agora, tem um outro jeito de olhar para isso, assim, né? Tem uma frase que a gente usa em algumas aulas, e quando a gente fala de coisas difíceis, assim, a gente costuma usar, que é uma frase de uma música do Chico Science que fala: um passo para frente, você já não está no mesmo lugar. E, no fim das contas, não é sobre você ficar apavorado pelo ideal, né? E muito sobre você progredir, entendeu? O que, que você pode dar? Que passo você pode dar? Hoje você não faz nada. Então, se você só começar a discutir que cara o sucesso tem, você já melhorou. Hoje em dia você não faz, você já discute que cara que sucesso, mas você não tem a grana para você fazer um mega modelo de atribuição. Será que você pode fazer algum teste AB que te dê algum aprendizado um pouco mais concreto? Você já tem um um modelo, já faz alguns testes AB, mas como o Fê falou, isso é muito específico, em torno de coisas diferentes. Será que você consegue juntar tudo isso num entendimento, num aprendizado um pouco maior, um pouco mais consistente, evoluir para um modelo de atribuição? E assim, é sempre sobre qual é o próximo passo que eu posso dar, assim, sabe? Se nos próximos 3 anos no trabalho você, a cada 6 meses, implementar uma melhora em, como você sabe, se o, em termos de ROI, daqui a 3 anos, cara, você vai estar num lugar muito mais claro, com muito melhores, com muito mais visibilidade sobre o que funciona e o que não funciona.
Sem dúvida, sem dúvida. É um exercício mesmo, é um exercício de arriscar, de tentar e de ir melhorando, né? E óbvio, nesse meio do caminho, se informando, lendo, se educando, mas é uma jornada mesmo. Das que vale mais a pena, se a gente conseguir trazer isso para o nosso pensamento estratégico, como o Dani falou, é um salto incrível. Não só em você saber se a sua estratégia deu certo, se o seu investimento deu retorno, mas a forma como você pensa e estrutura o pensamento mesmo, ela dá um salto enorme. Então, acho que vale a pena ir por aqui. Vamos para as nossas dicas? Bom, dicas da semana, vamos lá para a gente aprofundar um pouquinho o assunto ou ver outras coisas diferentes que você tem aí para a turma, Dani?
Eu acho que eu fiquei pensando na dica e sabe uma coisa que me ajuda a lidar com isso? É ficar sempre sendo estimulado por gente que está falando sobre isso, acompanhar. Então eu separei 3 contas de Twitter para acompanhar isso em termos de marketing, assim. Então uma delas é o professor Byron Sharp, que é o cara que fundou e que escreveu o livro How Brands Grow e que tem uma pesquisa bastante extensa em termos de efetividade de marketing. E ele não publica tanto, mas sempre publica coisas legais e tem coisas interessantes, é um bom lugar para fuçar. A gente vai deixar o link aqui para vocês. O outro é um professor também e profissional de marketing em inglês chamado Mark Ritson. Ele escreve sobre isso, ele tem, enfim, tem consultoria, tem muito artigo dele, assim, feito, ele publica muita coisa, ele comenta notícia, fala sobre isso, é bem legal, assim. O cara é bem legal pra se sacar e, assim, acho que a gente vai pegando repertório com isso. E o terceiro é um brasileiro, que já deu aula aqui pra gente na escola, que logo mais aparece nos cursos aí on demand, chama Marcelo Ferrarini. Ele é diretor global de insights da Lego. E ele fica baseado em Londres e ele escreve muito sobre isso, assim. Então, acho que a partir dessas 3 contas, você consegue formar uma lista aí do que a gente chama de marketing Twitter. De você ter pessoas que você segue, que vão começar a te ajudar e com esse viés sobre o que funciona, o que não funciona. E muito marketing science que vai te ajudar a ter um pensamento mais orientado para resultados.
Muito bom, muito bom. Eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei não indicar um livro, mas eu vou indicar um livro. Mais do que um livro, é uma série de livros. E ele chama Advertising Works.
Achei que você ia falar Senhor dos Anéis. É uma série de livros. É a história de uns caras de pé peludo que tem que salvar o anel.
Exatamente. Ou Game of Thrones, que é uma série incompleta, né? O George Martin conseguiu não escrever o último ainda, obrigado.
Mas o Roy tá forte.
Ah, Roy já deu Roy, o cara parou, né? Muito bom. Mas não, a minha série de livros é, até porque tem muito mais livros do que esses, tem 25 livros, e a edição que eu ia indicar é a 25ª dessa série Advertising Works. Como funciona esse livro? Ele é bem interessante, assim. Tem uma instituição gringa, inglesa, chamada IPA, que é... Eles falam bastante sobre efetividade, né? Em comunicação, em marketing. Então, eles têm um prêmio, que é o IPA Effectiveness Awards. E é um prêmio bem cascudo, assim, que você precisa efetivamente demonstrar ROI para você ganhar o prêmio. Não tem muito a ver com os nossos F Awards aqui, acho que são propostas diferentes. A proposta deles, no caso, é se você não conseguir demonstrar essa coisa do... quantos dólares a mais você fez para $1 com o seu investimento, você não... é considerado, né? Então eles são mais hardcore um pouco nisso. E aí, o que eles fazem? Eles têm esse prêmio há muitos anos, é bienal, né? Cada 2 anos ele tem. E o que eles fazem? Eles pegam todos os cases vencedores e compilam nesse livro, que chama Advertising Works. Então por isso que tá na edição 25, né? Porque cada um reflete uma edição aqui do prêmio. E é muito legal esse case que eu citei de Stella, por exemplo, aqui no episódio, tá lá num desses. Case de Honda, de 2005, acho muito, muito bacana também. enfim, tem zilhares, assim, que dá para aprender muito com coisas práticas, né? Porque muitas vezes o que a gente fala aqui pode soar um pouco conceitual demais, falar, ah, tá bom, mas na prática como faz isso? Então, tem 25 livros com dezenas de cases cada um para ver como na prática se faz isso. É muito ilustrativo, assim, muito esclarecedor. Então fica a minha dica aí, Advertising Works, edição 25, que é a edição do último prêmio, que foi em 2020. É isso então? Vamos fechar?
É isso então, vamos fechar. Turma, obrigado. Obrigado por vocês estarem mais uma semana aqui com a gente. A conversa continua, semana que vem tem mais. Acompanhe a gente nas redes sociais, não deixa de seguir. Instagram, sandbox_ee. A gente sempre publica coisas legais ali, não só sobre cursos, mas sobre conteúdos e que a gente publica. Sandbox, Escola de Estratégia no LinkedIn, tem bastante conteúdo por lá. Siga, assina o podcast na tua plataforma. E eu tava falando, olha só, o meu pai, que é o assíduo ouvinte desse programa aqui, um beijo, pai. Ele falou, pô, filho, eu não sei onde dou 5 estrelas. Então eu vou te explicar onde você dá 5 estrelas, pessoal. Você vai na capa do podcast, ali na capinha, embaixo ali, por exemplo, no Spotify. Embaixo vai ter um lugar ali para você dar, onde aparece o feed com todos os episódios. E vai aparecer ali um lugar embaixo para você poder dar estrelinha. Você aperta ali e você dá 5 estrelas. Você procura se já tem a 6ª estrela e coloca ali se tiver a 6ª estrela, porque mais estrelas, melhor. Isso é um indicador.
Isso vai garantir nosso ROI, né? Para garantir nosso ROI
aqui. Para garantir o ROI aqui, que é fazer muitas estrelas, tá bom? É isso, pessoal. A gente se encontra na semana que vem.
Valeu, gente. Até a semana que vem.